mãos, amém?
Amém!
Aleluias! Aleluias! Quantos estão gostando do culto de quinta-feira? Amém? Mas não vai mudar, o culto é lá na tua célula, amém?
Aleluia.
O culto é lá, mas hoje nós estamos tendo o privilégio de estar juntos aqui, amém?
Glória a Deus.
Tá sendo maravilhoso, não é isso? Amém? É maravilhoso quebrar um pouco os protocolos, estarmos reunidos em ocasiões diferentes, amém, irmãos?
Amém.
Amém? Nós agora vamos falar um pouquinho sobre dízimos e ofertas.
Glória a Deus.
Mas antes eu queria que você que não recebeu aquele envelope da oferta das primícias, você que não recebeu, somente você, que erguesse as mãos, que nós vamos disponibilizar um envelope para você, alguém vai trazer para você, amém? Fique com a sua mão levantada, que nós vamos levar até você, amém? Aleluias! Não desista, não abaixe seu braço, amém? Servos, olha aí, aleluias, glória a Deus! É um por casal, amém? É um por casal. Se você é solteiro, você tem direito a um. Se você é casal, também. Amém? Glória a Deus. Mais alguém aqui, ó, na frente, ó. Tá faltando um aqui, ó. Dois, três. Ixi, tá pipocando, mais. Aleluias. Mais rápido. Aleluias. Mais, levante sua mão. Olha aí. Mais um, dois, três. Mais três aqui na frente. Mais três aqui na frente. Aqui na frente. Ó, o Silvio aqui, ó. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Você recebeu, Evandro? Recebeu, Evandro? Recebeu? Mais alguém tá sem? Todos receberam? Amém? Glória a Deus. Irmãos, agora que você recebeu, eu posso te ensinar sobre primícias. Esta é a ocasião que nós adoramos o Senhor no primeiro dia, na virada do ano, irmãos. Então, no culto da virada, do dia 31 para o dia 1 de janeiro, nós estaremos reunidos aqui como igreja na passagem de ano. Todo ano nós passamos adorando o Senhor. Não existe melhor forma de se passar o ano do que agradecendo pelo ano que terminou e declarando, entregando a sua vida, as suas finanças nas mãos do Senhor, para que todo o ano de 2024 seja um ano abundante na sua vida, nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então é a ocasião em que nós consagramos uma oferta especial para o Senhor. No dia primeiro, na virada do ano, amém? Então eu desafio você a responder ao Senhor, fazer um propósito no seu coração. Pergunte para Ele: Pai, com qual quantia que o Senhor deseja que eu represente a minha gratidão ao Senhor? Amém? Faça isso, o Senhor vai te abençoar muito, eu tenho certeza disso, eu sou testemunho disso, amém? Muitos aqui são, amém, irmãos? O Senhor é maravilhoso, Ele deseja te abençoar, amém? Eu quero também falar sobre dízimos. Quero lembrar você que se você não é um cristão dessa igreja, você não está obrigado a dizimar aqui, amém, irmão? Nós anunciamos a palavra do Senhor e contamos com os membros para esta ocasião, né? Para que oferte, dizime, mas de toda forma, se Deus tocar no seu coração, deixa Deus te usar, isso aí. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos um princípio que é muito importante. Tem muitas pessoas que pensam que neste momento estão somente se resume em colocar a mão na carteira e colocar aqui dentro com uma certa, um certo desconforto, porque imagina que aquele dinheiro é muito precioso e pode ser que faça falta. Não é muito um momento prazeroso para muita gente. Isso é verdade ou não? Isso é verdade, irmãos. Mas não é para ser assim. Sabe, quando nós enxergamos as coisas de Deus da forma correta, nós também desfrutamos das consequências do ato de forma correta. Então, quando nós adoramos o Senhor, entregando os nossos dízimos, o Senhor tem todo prazer em liberar das riquezas escondidas, dos tesouros escondidos, amém, irmãos? Sabe, as promessas foram liberadas para todos, mas nem todos conseguem acessar as promessas, não é verdade? Você não consegue ver que algumas pessoas acessam algumas coisas que você talvez não conseguiu até hoje? Embora seja um direito seu, de todos nós, mas nem todos desfrutam de todas as promessas do Senhor. Isso tem a ver com maturidade, tem a ver com responsabilidade, tem a ver com o desejo de agradar o coração do Senhor. Amém, irmãos? Os irmãos compreendem isso? Então veja, no Novo Testamento, por mais que alguns possam imaginar que não existe base para dízimos no Novo Testamento, é um engano pensar assim, porque o Novo Testamento nada mais é do que uma continuação do Velho, amém? Nem tudo que está no Velho Testamento foi abolido. Por exemplo, no que diz respeito aos dízimos, Abraão dizimou, entregou 10%, né, de tudo que tinha, antes mesmo de que fosse inserido na lei, por exemplo, os dízimos. Em Hebreus, a gente vê 9 ocasiões falando sobre dízimos. Em Mateus 23:23, Jesus mesmo fala sobre isso. Amém? Então, eu quero dizer assim, quando nós entendemos que a graça expressada na nova aliança, ela se uniu à adoração, quando você não é obrigado a fazer, mas você, não é que foi abolido, entende? Você faz agora porque você foi conquistado, você faz agora, você ama, não porque você é obrigado a amar. No Velho Testamento dizia assim, amar o Senhor, o teu Deus, sobre todas as coisas. Não é assim que falava no Velho Testamento? Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. No Novo Testamento há, agora, a ideia é o quanto você tem revelação de que você é amado. É óbvio que eu tenho que deixar de amar a Deus? Não. Eu amo a Deus, mas agora foi expandida. Agora a questão é o quanto eu sei que sou amado. E o fato de eu saber que eu sou amado, eu agora pratico ainda mais os princípios da palavra de Deus. Amém? Os irmãos compreendem isso? Então eu quero convidar você a adorar o Senhor com os seus dízimos e as suas ofertas. Fique em pé, vem à frente, nós vamos adorar um cântico. Enquanto isso, você adore o Senhor com coração grato. Fala, Pai, obrigado. Ao ofertar, ao dizimar, fala, Pai, obrigado, porque o Senhor tem confiado a mim muito mais do que eu tenho pedido. Obrigado, Jesus. Tenha um coração grato diante do Senhor. Consagre os seus dízimos, as suas finanças ao Senhor. Atrás das cadeiras tem endereços de QR Code.
Aleluia. Tem alguma coisa dando microfone aí? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?
Amém.
Você sabe que essa aí é a frase do pastor Aloísio, né? Quantos sabem? Conhece o pastor Aloísio? Toda vez que ele vai começar uma ministração, ele fala o quê? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?
Amém.
Obrigado por os poucos que fizeram amém. Muito obrigado. Você que está nos visitando hoje, seja muito bem-vindo a essa igreja maravilhosa. Aleluia, que bom. Você não sabe o trabalho que deu para ensinar os irmãos a fazerem isso, mas você é muito bem-vindo aqui. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Amém. E hoje nós adiantamos o nosso culto. Vamos fazer algo diferente. A gente nunca fez um culto de semana. Vamos fazer um culto de semana, aproveitar que os irmãos iam ter muito trabalho no domingo, talvez visitando alguém, viajando. E o interesse nosso não é forçar você a nada, mas é você ter uma experiência com o Senhor. Amém? Então, hoje nós fizemos, mas toda quinta-feira tem feira aqui do lado. E aí o nosso estacionamento que nós temos de graça, aí fica um pouco mais difícil. Amém? Mas hoje nós vamos pregar algo. Eu sempre gosto de pregar uma palavra de Natal, porque eu sempre gosto de falar de uma mulher nessa palavra de Natal. Sempre gosto de pregar sobre Maria. Eu amo falar sobre Maria. Sabe, muitas pessoas pegaram um nojo de falar de Maria. É que tem pessoas que adoram Maria, é uma verdade. Mas cada homem, cada mulher de Deus na Bíblia não é para você adorar eles, é para você admirar eles. Quantos estão me entendendo? E Maria é uma mulher para ser admirada. É uma mulher para ser admirada. E eu quero hoje falar algo que eu vi uma ministração e Deus falou muito comigo e eu comecei a mastigar mais ainda e Deus foi falando comigo algo. E eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Só abre que eu vou fazer uma oração, feche os seus olhos. Abre a Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Aleluia. Se você já abriu a Bíblia, feche os seus olhos, quero fazer uma oração. Pai Santo, nessa noite, nós queremos te dar graça, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra revelada, o rema. Deus, que se manifeste essa revelação no coração de cada um. Deus, que não seja só o Logos, mas seja o rema sendo liberado no coração de cada um, o entendimento, a sabedoria. Deus, vem trazendo a tua revelação da tua palavra na vida de cada um, para que eles possam praticá-la, para que a tua palavra, Deus, se torne como uma semente, Deus, onde vai frutificar a 100 por 1, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Amém! A palavra do Senhor diz assim em Lucas capítulo 1, versículo 26. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Sabe, nessa época de Natal se comemora o nascimento de Jesus, mas estudiosos deixam claro que não foi bem nessa época, porque nessa época lá em Israel é inverno, e segundo dizem, não seria nessa época, mas não importa. O importa é que Nessa época, nós comemoramos o nascimento de Jesus. Amém? E como nós comemoramos o nascimento dele, né? Eu começo a meditar sempre nessa obra que foi feita. Pensa aqui comigo. Jesus só pôde vir à terra porque uma mulher disse sim para Deus. Quem assistiu O Exterminador do Futuro? Levanta sua mão. Um. Quem lembra do Arnold Schwarzenegger chegando? Não mostrava nada, mas você percebia que ele estava nu, sim ou não? Deus não podia ter mandado Jesus assim? Com 33 anos já? Ele vinha aqui e já morria por nós, sim ou não? Sim. Mas Deus escolheu trazer Jesus porque ele precisava ser como um cordeiro. Então ele precisava vir aqui, conviver conosco, ver como nós vivíamos, ensinar, aprender como nós, como os seres humanos, porque ele era Deus. Jesus se esvaziou, ele falou, não, pai, eu vou para lá, eu cumpro a missão. Então precisou de dois sims, fala dois sims. Primeiro precisou de Jesus acatar a vontade de Deus, para vir aqui para a terra, sim ou não? Você imagina Jesus falando não para Deus? Você imagina? Você imagina um anjo falando assim, não, Deus, eu não quero proteger o Marcelo de capotar o carro, na hora que ele faz a curva, calma, você pode pensar que eu faço a curva muito rápido, não, que eu faça devagar, mas, você imagina um anjo falando assim, não quero, você imagina um anjo fazendo isso? Ele ficaria muito tempo lá no céu? Não, um terço teve que bater em retirada, sim ou não? Bom. Então Jesus disse sim para Deus, veio em terra, se esvaziou das suas prerrogativas divinas e veio viver aqui conosco. Nasceu através de Maria. Maria era uma virgem. E Maria estava em dúvida, porque, peraí, nunca tinha ouvido isso. Nunca falou que o Messias ia vir desse jeito. E veio o anjo se apresentando para Maria, falando, muito favorecida. Deus é com você. Você já ouviu isso em algum lugar? Ser forte e corajoso, Josué, lembra? Né? Então, Deus está sempre falando para nós, eu sou com você. Deus é com você, ser forte e corajoso, muito favorecido. E aí, o que, que aconteceu? Ela estava lá, porque ela falou, como é que isso aí vai acontecer? Porque eu não tenho relação com homem algum. Porque, na verdade, ela estava prometida para José, mas eles ainda não tinham tido o casamento, não havia havido ainda a noite de núpcias, eles não haviam tido relação ainda. Então ela falou, peraí, a única forma de ter nascer uma criança no meu ventre é eu tendo relação com alguém, mas eu não tive ainda, eu vou ter. E aí o anjo Gabriel explica para ela, não, o ente santo, o Espírito Santo, vai lançar uma semente em você, e que vai vir o Messias. E falou, ó, vai ser o nome dele Jesus, e ele vai ser entronizado, ele vai ser aquele que vai, vão adorar ele. E aí ela começou a, ela entendeu, e na hora que ela entendeu, ela falou o quê? Aqui está, a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Repete comigo, aqui está o servo do Senhor, ou a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Amém? Então, o que é interessante é que assim que ela ouviu a palavra, ela não titubeou. Só que o problema é que você imagina, ah não, está tudo bem, não estava tudo bem. Porque se ela tivesse um filho, antes de ter relação sexual com alguém, o que iam pensar dela? Que ela era uma adúltera, fala, uma adúltera. E qual que era a pena na lei para uma mulher adúltera, vocês sabem não? Morrer por apedrejamento, se não queimasse também. Mas vamos supor que ela não fosse queimada, não fosse apedrejada. Como é que iam olhar para Maria? Bem ou mal? Mal. Você acha que ela ia Vamos supor, se o anjo não tivesse aparecido para José, o que José ia pensar dela? Que ela tinha traído ele, sim ou não? Mas ela não titubeou. Ela chegou e falou assim: que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Ou seja, haviam riscos, haviam situações que iam ficar difíceis para ela. Mas quando ela teve aquela experiência com o Senhor, ela naquele momento ela chegou e falou assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Ela não ficou com medo. Ela não ficou lá, não, peraí que eu tenho que resolver isso aqui. Não, na hora, ela chegou e falou: que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Amém? Agora, o interessante é para você entender o que significa a palavra servo no original. No original, a palavra servo, no caso, era serva. Serva é doule, e servo no masculino é doulos. Não é boulos, não, é doulos. E doulos significa escravo. Significa aquela pessoa que se rende a outra pessoa. Significa uma pessoa que ela entende que existe alguém que está acima dela e que é senhor da vida dela. E ela, naquela hora, ela não chegou e falou assim: não, que se cumpra. Não, ela falou assim: aqui está a serva do Senhor. E esse é o título da minha palavra: Servos do Senhor. Sabe, essa mulher, quando ela fez isso, ela mudou. O que você precisa, eu e você precisamos entender, é que quando nós nos rendemos a Deus, nós temos tudo de Deus. É uma coisa muito doida isso, porque normalmente quando você se torna escravo de alguém, o que acontece quando você se torna escravo de alguém? Você vai viver uma vida boa ou uma vida ruim? Uma vida ruim, sim ou não? Você é um escravo. Só que engraçado que no cristianismo é o contrário. Quando você se torna servo do Senhor, você tem o melhor dele. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E quando você se torna servo, escravo, aquele que se rende a Deus, você não quer que seja feita a sua vontade, mas você quer que seja feita a vontade de Deus, você vê o quê? Deus se manifestando. O Cristo se manifestando. Quantos estão me acompanhando? O que eu quero te falar é que a chave de tudo, toda vez que fazemos a vontade de Deus, quando nos rendemos, nos entregamos, somos canais para a manifestação do Senhor e do seu poder. Maria se rendeu a Deus, à vontade de Deus, e o que ela gerou? Jesus. Ela trouxe Jesus para a terra. Ela foi um canal de Deus para trazer Jesus para a terra. Só que não é só Maria que fez isso. Você pode pegar lá desde Gênesis até Apocalipse. Você pode pegar a vida de Abraão. Abraão seguiu a vontade de Deus. E o que foi gerado? Um povo, uma nação. O filho dele, Isaac. Todos aqueles que foram se rendendo. Depois você vê José. José fazendo a vontade de Deus lá no Egito, onde Deus colocou, ele foi um tipo de Cristo, salvando todo mundo naquela época. Deus deu um sonho para ele. Ou seja, toda vez que eu me rendo, pastor, onde é que José fez a vontade de Deus? É simples.
Som.
Então você vê isso na vida de José. José podia ter ficado com a mulher de Potifar, sim ou não?
Sim.
Mas o que ele falou? Não. Falou, não vou fazer isso, porque isso aqui não é vontade de Deus. Eu vou fazer a vontade do meu Deus. E mesmo fazendo a vontade de Deus, foi preso. Paulo e Silas estavam fazendo a vontade de Deus, estavam ou não estavam? Foram presos. E mesmo presos, não ficaram reclamando e foram lá para a cadeia, e lá na cadeia, levaram a família toda do carcereiro para o Senhor. Porque lembra, a única forma de encontrar a família do carcereiro era sendo preso. Aprende isso? Não estou falando que você precisa ser preso, por favor. Não vai arrumar encrenca com alguém aí de propósito, não, né? Mas caso você seja preso, saiba, você tem que ser um canal de Deus, aonde você estiver, para aparecer Cristo. Quantos estão me entendendo? Sabe, então, toda vez que você se rende ao Senhor, Jesus é levantado. O Senhor é levantado. O Senhor é exaltado. Toda vez. Toda vez que você se coloca nessa posição, aí você vê lá a vida de Elias, de Eliseu, você vê a vida de Jonas. Jonas chegou, ele chegou e falou assim, eu quero que esse povo, os ninivitas morram, eles são ruins. Os ninivitas eram muito ruins, querido. Não fica apedrejando Jonas, não. Talvez você ia fazer a mesma coisa lá. Eu também pensava isso, até o dia que eu comecei a conhecer mais o que os ninivitas faziam com os israelenses. Não era bom, não, os hebreus. Era terrível o negócio. Espetavam criança, tipo o Hamas aí. Só que Deus falou para Jonas, eu quero a cidade de Nínive. E eu quero usar você. Deus queria tratar com Jonas, queria ou não queria? Queria. Eu quero te usar. Mas Jonas falou assim, eu não quero fazer a tua vontade. O Senhor está mandando eu ir para lá, eu vou para cá. Foi ou não foi? E aí o que aconteceu? Jonas estava lá no barco, tiveram que jogar Jonas fora do barco. Assim que jogaram Jonas fora do barco, o que aconteceu? Acabou a tempestade no mar, o maremoto se acalmou, o mar se acalmou, e ele foi engolido por um peixe. Não falam que tipo de peixe que é, mas ele foi engolido. E ficou 3 dias, fala 3 dias. Depois ele foi expelido pelo peixe, jogado na areia. Acho que o peixe chegou assim que nem uma baleia, jogou ele e voltou. Para Deus existem impossíveis? Na palavra está aqui que eu estou falando para você. E aí Jonas chegou, muito com cara amarrada, e foi e levou a palavra para os ninivitas. Toda a cidade fez jejum, todos eles foram salvos, se converteram ao Senhor. Glória a Deus por isso ou não? Eram inimigos, agora faziam parte, agora eram filhos também. Então percebe que toda vez que você se rende, que você se rende à vontade de Deus, o que acontece? Jesus se manifesta, o poder de Deus se manifesta. Toda vez que você se coloca na posição de ser usado por Deus, de fazer a vontade de Deus, Deus vai lá e vai te usar. Então quando você se depara com um doente na sua frente, o que Deus está esperando de você? Que você se renda a Ele. Ele disse, ide, impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E aí você vai lá e impõe a mão, é o que Deus fala. Não é o seu poder, é o poder de Deus. Ele só quer que você se renda a Ele. Que você saiba que Deus está querendo fazer um milagre na vida da pessoa. E você sabendo que Deus é bom, você fala assim, não, isso não vai ficar assim. E aí você vai lá e impõe as mãos. E a pessoa é curada. Acontece dela não ser curada, sim ou não? Acontece até dela falecer, mas é porque chegou a hora. Mas o meu papel e o seu papel é em todo momento levar Cristo para as outras pessoas. Mas eu só posso levar Cristo para as outras pessoas quando eu me rendo ao Senhor. Quantos estão me acompanhando? O interessante, você percebe, o pessoal fala que o ego está aqui, né? É o eguinho. Mas você percebe que quando você se rende, o seu ego fica olhando para baixo. Você fica ali, naquela posição, quando você, eu não estou podendo dobrar o joelho, infelizmente, mas em nome de Jesus, logo, logo vou poder dobrar o meu joelhinho. Vou chorar muito no dia que eu vou dobrar o meu joelho. Poder dobrar o meu joelho para na presença do Senhor. Eu amo fazer isso. Mas hoje eu só estou podendo ficar de pé ou sentado. E aí, toda vez que você se rende ao Senhor, você está naquela posição, eu estou rendido. Senhor, qual que é a tua vontade? Quando nós lemos lá o Pai Nosso, o que diz lá? Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feito? No céu, porque no céu é só a vontade de Deus, mas aqui na terra não é a vontade de Deus. A única forma de acontecer a vontade de Deus são os seus filhos que o representam se renderem à vontade dele para que Cristo seja manifestado. E foi exatamente isso que Maria fez. Ela se rendeu ao Senhor. Ela colocou o Senhor acima de todas as coisas. Ela falou, peraí, eu tenho um casamento. Eu tenho uma vida boa aqui com José. José tem uns cabritinhos aqui, umas ovelhas. Uns boizinhos aqui. Eu vou ficar bem com ele. Eu tenho minha vida preparadinha aqui. Você acha que ela já não tinha pensado como é que ia ser? Os filhos que ela ia ter com José. Tudo planejadinho, bonitinho. Mas aí vem Deus e muda tudo, e fala assim, não filha, o teu plano é legal, mas eu tenho um superior. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, você só pode falar que ama alguém se você faz a vontade dela. Não tem como você falar que você ama alguém se você não faz a vontade dela, porque amar é uma decisão. Eu decido não brigar com a minha esposa quando ela não paga a conta de água. Eu amo ela, aí eu vou lá e tomo banho de água mineral, pelo menos, mas estou feliz da vida. Mas é uma decisão. Não é que os irmãos não sabem, é que a minha esposa, um tempo atrás, esqueceu de pagar a conta. Esqueceu, ela anda esquecida demais. E como nós temos lá, lá em casa duas caixas, cada uma de 1.000 litros, demorou para... E a gente não percebeu que a gente não tinha pago a conta. E aí chegou, no final de semana a gente se deu conta que tinha acabado a água. E aí, olha que legal, falou, amor, me perdoa. Eu falei, amor, eu te amo, meu amor, não vai ser essa água. E aí... falou, como é que a gente vai tomar banho? Eu falei, a gente pode ir na casa do Jonas, da Melissa, que está aqui pertinho, tomar banho. Tá, a gente foi algumas vezes lá, mas falou assim, ah, vamos fazer o seguinte, comprar umas águas. Aí ela comprou, sabe aquelas aguinhas mineral que você carrega assim? Falou, vamos tomar banho de canequinha. Eu falei, claro, meu amor. E tomei banho de canequinha, feliz da vida. Quantos já tomaram banho de canequinha? Quem não levantou a mão, não teve infância. Não teve infância. Quem aqui jogava água na garagem, jogava sabão e corria com a barriga para baixo? Pô, meu, você não sabe o que é. Não sabe. Quem fazia guerra de pedra? Levanta sua mão. Pô. Tijolo. Oh. Aí tem uns caras brutos. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Aí você pode... Aqui é só para quebrar o gelo. Aí você pode pensar assim, pastor, beleza. Mas como é que é na minha vida hoje? Isso. Me mostra como é que eu pratico isso que Maria fez. Na palavra do Senhor, o anjo deu uma palavra para ela. Eu quero te dizer que Jesus já deu essa palavra para a gente. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus capítulo 28, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. Lembra que falou que Deus é contigo para ela? Está falando aqui. Eis que eu sou com você todos os dias, até o final dos tempos. Sabe, a verdade é que Jesus já te chamou. Não veio em forma de um anjo para te chamar, mas Ele já te chamou. E Ele só está esperando você dizer: eis aqui o servo do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. A palavra já foi liberada. Da mesma forma que aconteceu com Maria, Deus deseja que aconteça na sua vida. Que você seja um canal. Um canal de bênção na vida de outras pessoas. Um canal aonde você vai liberar a vida de Deus. Mandando uma mensagem para alguém. Falando para ela: se você precisar, pode contar comigo. Sabe, toda vez que você se coloca nessa posição, Cristo se manifesta. Ele está esperando os servos e as servas do Senhor para se manifestar nessa terra. É a manifestação dos filhos de Deus. Deus hoje, sabe, um dia você entregou a sua vida para Jesus. Você foi salvo. Mas hoje Jesus está esperando que você entregue a sua vontade para Ele. A sua vontade. Que você chegue diante dEle e fale: Senhor, até hoje eu quis fazer do meu jeito, mas não está dando, não está funcionando. Mas eu sei, eu aprendi que se eu me entregar, eu vou poder manifestar Cristo na vida de outras pessoas. A hora que eu abrir a minha boca para falar do Senhor, não vou ser eu falando, vai ser o Senhor falando, vai ser o Senhor me usando. Da mesma forma que o Senhor fez com os discípulos, da mesma forma que o Senhor fez com João Batista, preparando o caminho do Senhor, a mesma coisa. Deus, desde lá de trás, Ele está sempre querendo nos usar e falando assim: ó, fique em paz, não fica ansioso não, eu tomo conta da sua vida, toma conta do que é meu, buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Não se preocupa com o dia de amanhã, eu guardo você, eu protejo você. O que o diabo mais quer é que você fique preocupado com as suas coisas, que você só invista nas suas coisas, que você gaste num almoço 100, 200, 300 reais, e quando você for dar uma oferta, um dízimo, é 20, é 30. Que você só se preocupe com você, só com o seu mundinho, fazendo as suas vontades. Mas o Senhor fala assim: ó, coloca tudo na minha mão. Não estou pedindo Isaac nenhum aqui não, hein? Pelo amor de Deus. Coloca a sua vida na minha mão. Deixa eu te conduzir. Deixa eu ser o capitão da sua vida. E você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Começa a se preocupar com as pessoas que estão lá fora. Levanta os olhos. Os campos estão brancos. Tem pessoas indo para o inferno. Tem pessoas com depressão. Ore por elas. Clame por elas. Está lá na sua casa, declare, seja canal de Deus. A pessoa não está vendo, mas você está lá clamando por ela, declarando. Irmãos, eu tenho visto quanto que oração faz, tem poder. Pastor, nós oramos por várias pessoas, mas algumas pessoas não são curadas, algumas pessoas até morrem. Sim, mas tem muitas outras que são curadas. É que nós só ficamos olhando as que não deu certo, sim ou não? Mas quantas bênçãos Deus fez através da oração? Mas quando você está orando, você está se colocando, fazendo a vontade de Deus. Quando você dá um sorriso para alguém que sempre está querendo mal, o teu mal, você está fazendo igual a Jesus. você está liberando Cristo para outras pessoas. Quando você vai lá e perdoa alguém ou pede perdão, você está liberando Cristo. É Cristo que está sendo exaltado, é o nome do Senhor que está sendo exaltado, não é o seu. E nessa hora Deus começa a fazer. Sabe, irmãos, quero dar um testemunho rápido. O dia que eu me rendi à minha vontade, que a minha vontade não era ir pedir perdão para o meu pai, mas eu estava 2 anos empregado, como tem visitantes hoje? Estava 2 anos empregado. Eu fui lá e pedi perdão para o meu pai numa segunda-feira. Na quarta-feira, eu estava empregado. 2 anos, 2 dias. Só por causa de um perdão. Mas o que eu tive que fazer na hora do perdão? Tive que me render. Eu me rendi. Eu me rendi. Eu me humilhei. Lembra? Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes, aqueles que se rendem. Humilde não tem problema de se render, mas a primeira pessoa que você tem que se render é o Senhor. É o Senhor. E Ele já te chamou, Ele já liberou uma palavra, e Ele quer que você pegue isso e fale assim: Senhor, aqui está o servo do Senhor, que seja feito conforme a Tua palavra. A Tua palavra. Essa palavra vai se cumprir na minha vida, porque está na palavra de Deus que Ele irá diante de nós, endireitará os caminhos tortuosos, quebrará as portas de bronze e despedaçará as trancas de ferro, nos dará os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, porque Ele é o nosso Deus, o Deus Israel, o Deus São Bernardo do Campo, que nos chama pelo nosso nome, Igreja Videira de São Bernardo do Campo. Esse é o nosso Deus. Está lá em Isaías 45:2, palavra que Deus deu para mim. Eu tomo posse dela, eu oro ela quase todo dia. Eu falo, é para mim. E que se cumpra em mim essa palavra, porque o Senhor é quem vai. Mas eu vou fazer a minha parte aqui. E a minha parte é o quê? É me render. Senhor, qual que é a sua vontade? O que, que o Senhor quer que eu faça? Qual que é a tua vontade? O que, que o Senhor quer que eu faça? Não a minha. A sua carne não quer que você faça nada de Deus. O mundo não quer que você faça nada para Deus. O diabo quer que você seja inimigo de Deus. Mas você pode chegar e falar assim: eu não. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa nos renderemos ao Senhor. Eu e minha casa somos filhos do Deus Altíssimo, servos do Senhor. E aí quando isso acontece, você vê Deus se manifestando, o fluir de Deus, o poder de Deus. Tua vida não está andando? Experimenta se render ao Senhor. Render ao Senhor. Quero pedir que apague a luz. Eu quero pedir que você fique de pé onde você está. Eu quero fazer um apelo. Um dia talvez você já tenha aceito o Senhor Jesus Cristo ou não, mas hoje também é uma oportunidade de você se render a Ele, para você se tornar filho de Deus. Jesus disse que para ir para o Pai tem que ser através dele. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim, disse Jesus. Mas hoje é o dia que você tem a oportunidade de falar para Deus: não, Senhor, hoje eu estou rendendo a minha vontade para o Senhor. A partir de hoje eu vou querer saber qual que é a sua vontade na minha vida. Se esse é o seu caso, os dois casos, tanto faz um ou outro, ou os dois, vem aqui à frente que eu quero orar por você. A vontade do Senhor, você se render ao Senhor, você poder declarar que você é servo do Deus Altíssimo. Fique à vontade, se quiser ajoelhar, fique à vontade, tem liberdade, aqui é a casa do Papai, como você quiser.